agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
O japonês que demorou meio século pra terminar a maratona.
Vamos lá. Sonhei com o Cazuza.
Sonhou?
Sonhei com o Cazuza.
E aí?
Cazuza e Clarice Lispector. Os dois conversavam em uma mesa de bar e diziam: Alessandro, você tem que apostar. Alessandro, Alessandro, sua costura não tem nó, você tem que apostar na KTO. Aí disse pra Clarice Cazuza: obrigado, Cazuza, pela oportunidade pra apostar na KTO, tem que ser maior de idade. Desculpa, gente. Eu já tô poeta, mas tô apostador. Sairei daqui um grande vencedor. KTO é o melhor site de apostas. Os outros são grandes bostas. Aqui você tem o cupom de FreeBet.
Não tô conseguindo.
É o cupom, aquele é all the best. Você coloca até R$100 e ganha 120.
20%? Para, por favor, Nico. Tá, 20%. Tira.
Desculpa. Tira. Poético quando penso na KTO.
Tá bom, vamos lá. 20%. What? 20% de free bet. A pessoa vai lá, coloca o cupom HPB.
Na primeira aposta
HPB, de história pros brother. E aí ela ganha 20% do que ela colocou. Mas, Nico, não precisa...
No Ronaldinho Gaúcho. Tu caiu no Ronaldinho.
Eu pensei que alguma coisa...
Eu fiz Ronaldinho.
Eu pensei que tinha alguma coisa.
Tô junto. Ó, eu dei Ronaldinho ao vivo.
Eu pensei que tinha alguma coisa. Enfim. Vamos voltar, pelo amor de Deus, Nick. Me ajuda aqui. Olha só. Muita gente tem medo. Muita gente tem medo e quer entrar em contato com a KTO. Eu ouvi falar que não é difícil entrar em contato com a KTO.
Pelo Instagram ou tabuleiro de hoje. Pelo Instagram, KTO Underline Brasil. Eu imaginei falando tabuleiro de hoje. Quais são as odds do jogo do Vasco? No KTO Underline Brasil, tu pode falar com o pessoal lá e eles te dão todas as informações. Mas é isso. Cara, tem tudo que é esporte.
Tem
futebol, tem basquete, tem vôlei, tem natação.
Tem esporte.
Tem todos
muito
os esportes.
Tem. Bastante. Isso. Pode falar, cara.
Não.
Agora
não.
Você acabou com o clima.
Não, vai tu.
Não?
Vai tu.
Não.
Tem esportes, que são os esportes eletrônicos, né? Os esportes eletrônicos, o LOL.
LOLzinho.
Né? LOLzinho.
LOLzinho nosso cada dia.
Tem vários joguinhos.
Vários joguinhos bem legais. E vou te falar uma coisa, Alexandre. Se você tiver a malícia, a inteligência de uma pessoa maliciosa e inteligente, você vai poder ganhar muito dinheiro na KTO, tá? Porque não é só sorte. Ah, só eu não tenho sorte. Caguei. Perguntei se você tem sorte. Perguntou se você é inteligente e malicioso. Que aí você consegue ganhar dinheiro na KTO, porque assim que a KTO, ela é meritocrática. Né? Ela dá o dinheiro pra quem merece. Pra
KTO,
quem tem inteligência.
KTO.com KTO.com KTO.com
Nem que você demora pra fazer as coisas. Você para avisar, o cara demorou meio século pra terminar a maratona.
Meio século. Eu acho bom tempo. Meio
você
século.
Você acha?
Cara,
que o cara mandou bem?
Século.
É.
Eu...
demorou muito tempo, cara. Eu acho que é uma parada que assim, sei lá, né? Acho que tem que ver, eu acho assim, sabe? É que eu não sou rápido, cara.
Né? Meio século.
É foda.
Pô, quando cai alguém, a pessoa levanta e já demora, né?
É,
sempre tem essa. Você é linda.
O quê?
Essa cena.
Qual?
Eu fico. Quando tem uma corrida, maratona e alguém cai. Eu fico torcendo pra alguém cair.
Só pra alguém levantar depois.
Levantar aí junto. Ah, acho lindo. Vontade de chorar.
É, sim, é sim.
Inclusive, eu acho que a gente tem que contratar um sniper pras próximas Olimpíadas pra tirar do joelho de alguém.
Inclusive, tem aquela cena... Não, agora sério, eu esqueci qual foi o cara, né, que o maluco se perdeu. E aí o outro falou, o competidor que tava atrás dele, falou, amigão, é pra lá. Aí ele, obrigado. Aí ele ficou em segundo. E aí o jornalista... Eu juro pra você, cara. Não é mentira, parece, né, que eu tô falando de nome, não tô dando nome. E aí perguntaram, pô, por que, que você não ganhou, né, cara? Que você não meteu louco? Ele, pô, mano, minha mãe teve vergonha de mim. Aí você, putz...
Legal.
Foda pra caralho.
Isso é lindo.
É lindo pra caralho.
Quando a pessoa ajuda a outra que caiu.
É, sensacional. O cara...
Aconteceu na sua última Olimpíada também.
Ah, é?
Mesma coisa. Corrida feminina, não lembro quantos metros era. Mas uma mina embolou, né? Embolou, caiu, pá.
Acontece.
Aí a outra foi lá, ajudou a mina e acabaram junto. Lindo!
Lindo mesmo.
Lindo.
Isso aí é o espírito olímpico.
Atletas olímpicos, caiam. Por favor. Caiam. Independente do esporte.
Entendi.
É.
Caio!
É. E pismo.
Caio.
Cai do cavalo.
E ajude o cavalo a levantar. É. E caia na frente do cavalo pra ver se o cavalo vai levantar você também. O
cavalo coloca nas costas.
Pule de quatro.
Chama o pessoal do halterofilismo carregar o cavalo nas costas. É lindo.
Não posso ver um cavalo caído, que eu me emociono. Mas, Alexandre, eu acho que é interessante a gente lembrar que o espírito olímpico é esse, né, cara? O espírito olímpico é justamente esse lance, tipo assim, pô, mano, nós temos nossas diferenças, mas estamos aqui, né, pra fazer uma performance legal e alegrar todo mundo, né?
Competir,
justamente, não é... É querer a maldade do outro, querer o mal do outro. A menos que tenha Brasil competindo. Aí eu torço pra cair. Quando a fadinha tava no skate, aquela japonesa, se dependesse de mim, ó. Olha aqui o olho aqui, ó.
Se sou eu na comissão, eu dou um jeito de afrouxar o corrimão. Afrouxa os corrimão pro lado.
É do game, entendi. Não, cara, eu olhei daquele jeito, tipo assim, vai cair o teu biscoito. Sabe quando você tá com vontade de comer biscoito, você olha pra... Vai cair o biscoito.
E a ginástica artística? Assim,
o que tem? Aquela... Da Rebeca?
É, quando...
Ah, aquele
quando
pezinho.
Tem aquela... Quando tem contra o Brasil, que pra mim é contra o Brasil, que tem aquele... O... Que é um... Só um pedaço de pau que tadinha das meninas tem que ficar...
Que tem...
Não. O que elas têm, pula e fica no cavalo, não sei se é cavalo que chama... É uma ripa de madeira.
O cara é um troglodita mesmo, né?
Coloca uma ripa de madeira da altura de 1 metro e a mina tem que ficar pulando uma ripa que não tá no caminho da espetadinha.
Sim.
E aí pra cair. Tem manobras, né?
Manobras.
Manobras obrigatórias que ela tem, ela se deita e faz assim, ó.
Entendi.
Que tem que ter, aí tem que ter o giro, tem umas obrigatórias. Sim. Aquilo ali é um dá um nervosismo, cara. Dá um nervosismo e eu nem torço pra cair porque aquilo ali acho que se machuca. Aquilo ali acho que...
Será?
Ah, é uma ripa, como eu falei. Se pega na vista, aquilo ali machuca.
Entendi.
Se bem que é tudo desde os 3 anos caindo de cabeça na ripa.
É, né? já caiu ali.
Criança.
Já caiu ali, com certeza já caiu.
As crianças se acham.
É. Não, mas eu torci bastante contra e torci pra muita criança cair nas Olimpíadas. Não tô orgulhoso, tô falando o que eu fiz, mas tudo bem, tivemos um belo desempenho.
Tu viu aquela atleta olímpica que competiu, tipo, desde, sei lá, 1998?
Não, quem?
Cara, tem uma atleta das Olimpíadas, da ginástica.
Sim, de qual país?
Cara, tipo, do lado europeu lá.
Sim.
Ela já tem uns... O atleta olímpico geralmente tem 13, 15, 17,
isso, né?
A mina tá com 50, assim.
Sério?
Aham.
Cara, isso é sensacional, velho.
Muito louco,
isso,
cara.
Isso é sensacional, velho.
E ela ganhou, tipo assim, ela ganhou 98, pelo que eu entendi, e 2008, uma coisa assim. Ela ganhou já, ou tirou
velha,
medalhista, assim,
em
duas edições muito diferentes. E ela tá até... Competiu essa última.
Pô, essa é a última dela.
É. E a Formiga tá há 25 anos competindo nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, a volante do Brasil.
Caraca, velho.
Então...
25 anos.
O cara tava só na metade da maratona dele.
É verdade. Ele conseguiu terminar
e a Formiga jogando.
É verdade. Crescendo. E ele lá. Não, vou contar a história
pra
você.
Beijo, Formiga.
Beijo pra Formiga.
Sou teu fã, Formiga.
Olha só. Não, gente velha competindo é um lance que... Acho que a gente vai ficando velho, né? Vai ficando mais tocante, né? Acho que a gente vai tipo assim, caraca, velho.
Mas eu também acho muito foda a gente muito, muito, muito nova.
Tipo, é, igual a Fadinha, né?
É, ou do... É que eu sou um cara do skate, né?
Você não é do skate.
Eu sou do skate.
Você falou isso, porque se desse...
Charlie Brown.
É, você skate. Andava de skate pro trabalho, né?
Eu sou skate, né?
É, mas é isso.
Eu sou um skate. Não, porque tem um brasileiro de 12 anos, cara, que é... Ganhou, acho que é... Sei lá, Sex Games. Mas acho que é... Só que não tem essa modalidade olímpica, que é o do rampão. Eles chamam de... Acho que é vertical. Que é o rampão gigante.
Sim. Ótima fase do Dreyhawk.
12 anos. Brasileiro ganhou. Competiu com o Stanley Hawks, esses otários aí. Foi lá. Ganhou, velho. Ganhou.
Bom demais.
Ele... Sabe a mega rampa?
Sim.
Ele andou com 9.
Maneiro. O moleque tirou foto com o Tony Hawk também?
Acho que ele é brother do Tony Hawk.
Ah, é?
Acho que é outro...
Não, o Tony Hawk, cara...
Não tira foto comigo, né?
Não, o Tony Hawk é um cara muito gente boa, né? Ele é um cara que estranhamente gente boa, tipo assim, ele é... Sei lá, é só gente boa, assim. E aí... Ele postou uma foto no Twitter esses dias dele fazendo um Japan Air, aquela manobra assim. E aí, tipo assim, mano, o cara tem 60 anos quase, assim. Que ele é meio coroa já, né? Tá bem velhão. Eu gosto muito do Tony Hawk. Ouvinte nosso, tá convidadíssimo pra participar de episódio com a gente.
E o japonês? E o japonês corredor?
Vamos focar aqui. Alexandre, eu fiz a introdução, olha só. Quando nós falamos de Olimpíadas, geralmente, sempre tem nessas matérias, né? Olha só, de novo. Alexandre, quando nós falamos de Olimpíadas, geralmente falamos dos mais rápidos. Eu pensei nisso. Mas e os mais lentos? Por que ninguém fala dos mais lentos?
Eu vou ser aquele cara do futebol. Então, ele chegou.
Aí aponta, né, mozinho?
É o cara chegando. Assim. Como é que é o nome daquele cara?
Ai, cara. Muito obrigado. Ai, Alexandre.
Os mais lentos.
Os mais lentos. Ninguém fala deles. As pessoas que pegam o desempenho, eles olham e viram pra trás e vão nele. É difícil? Exige uma capacidade? E é o caso do competidor que mais demorou, mais lento da história das Olimpíadas, que é Shizu Kanakuri, um japonês que é oficial. O pior tempo da história das Olimpíadas.
Eu aposto que tem uma coisa envolvida aí.
Que coisa?
Honra.
Porque é Japão? Aí sempre tem honra, né?
Vai ter honra no meio, vai ter uma história, vai ter alguma coisa de honra.
Alguma coisa vai, porque...
Honra!
É, sempre tem uma coisinha.
Eu sou honrado.
Sim, você tem muita honra.
E do skate.
Ah, são os dois principais pilares.
É a minha gangue, né?
A gangue dos skates honrados? Ou dos honrados skatistas?
Ai, meu Deus, tá difícil.
Tá, me ajuda aqui, cara.
Honra!
Vamos lá. Uma Olimpíada lá em Estocolmo, na Suécia, em 1912. Uhum. E o nosso queridão, né, o Shizu Kanakuri, ele era um atleta que ia ser a primeira Olimpíada que o Japão ia participar. Primeiros atletas, ele mais um brother foram, e ele iniciou a cultura da Olimpíada, ele iniciou a cultura da maratona lá no Japão, porque é um lance, tipo, o Japão gosta, e ele é o cara que começou, sabe?
Legal.
É, a maratona só é, até chamam de Japanese Marathon, né, que é a maratona japonesa.
Qual a diferença?
Eu não sei exatamente, não entendo essas diferenças. Mas não deve ter, mas a cultura, né? De maratona. Deixa o cara, o velho.
Não deixa.
Ele é velho.
Não deixa. Não vou falar Brazilian Maratona.
Brazilian Jiu-Jitsu.
Tá, mas é diferente.
É outro esporte?
Tem outros golpes. É outra parada.
Ah, tá, pode ser. Bem, lá eles correm com katana.
Aí, tudo bem.
Tô brincando, né? Não. Mas deve ter alguma diferença, se pá. Bem, Alexandre. O lance é que quando ele foi pra maratona, ele foi meio que como um dos favoritos, assim. Que ele tava com um desempenho muito bom, ele era muito novo na época, tinha 20 anos. Tava tipo assim, pum, sou foda, vou correr pra caramba. Ele já tava começando a fazer um murmurinho em relação à maratona lá no Japão, né? Então, tipo, gerava tipo, pô, se pá, pode ser um lance, realmente. E ele já tava tipo, pô, teve Olimpíada, vamos mandar ele, cara. O cara é bom pra caramba, vamos nas Olimpíadas pra gente mostrar o poder do Japão, aquela coisa.
Uhum.
E rolou. Ele foi para as Olimpíadas em 1912 e, como eu falei, apenas dois japoneses foram enviados. Foram ele e o corredor, isso aqui é mais curto, né?
Uhum.
Aquele de sprint, uhum. Que é o Yahiko Mishima.
Ah,
o Yahiko. Ele é gente boa. Fala alto, mas...
Corre.
Aí, o que acontece? Eles foram os primeiros atletas do Japão a participar de Olimpíada e eles foram de barquinho. Demorou 2 semanas.
Eu falo de barquinho?
Barco.
Nem sei como é que eu faço pra ir do Japão até a Suécia de barco.
Tem que dar volta, assim. Descer,
toda a volta.
Tem que descer ali tudo, pega. Aí Suécia tem que depois dar volta na África. Aí depois tem que dar volta ali Portugal. Passa ali. Aí você pode dobrar a Inglaterra ou passar no meio. Aí depois chega ali.
Mas pum. Quanto tempo tu falou que demorou?
2 semanas. Demorou muito, cara.
Ah, de repente você for... curtindo um som. É, ele pode ter ido com uma outra galera legal, pode ser um barco massa.
Então, ele teve, isso foi um problema, né? Porque tanto ele quanto o brother que tava com ele, aquele que fala alto, o Yahiko, eles falaram que, mano, duas semanas parado, não dá. E eles ficaram correndo no barco. E sempre que o barco parava, eles corriam o máximo na terra, né?
Uhum.
Parava pra fazer alguma coisa no barco, natural, né? Uma vez por dia, enfim. Parava, eles corriam rapidão, assim, pra, né? O máximo que eles podiam pra treinar. Que eles tiveram esse desfalque mesmo, né? Uhum. Foram 2 semanas, né, cara? Bem, chegaram lá, Olimpíada, pô, coisa linda, só dois japoneses, lotada de gente, 1912. É importante lembrar que a Olimpíada nessa época não era lá o evento, né? Tão maneiraço. E faltavam 2 anos pra Primeira Guerra Mundial. Então o clima tava meio que... olhando.
Foi estranho.
É, o clima não tava maneiraço. Mas vamos, né? Vamos pra Olimpíada, pã. Eles estavam lá, ok, tudo certo. E aí chegou o dia da maratona. 32 graus em Estocolmo. É uma temperatura muito alta para todo mundo, para os japoneses, para todo mundo. Ninguém esperava que tivesse tanto calor naquele dia. Mas, você acha que os nossos queridões vão se preocupar? O nosso bonitão, o Kanakuri, que é um nome difícil, Kanakuri, ele então falou, né, eu quero saber, vamos. E ele falou, eu vou correr com minha tabi.
O que é isso?
É o sapato tradicional chinês, japonês, que é o sapato que é tipo que tem aquele dedinho assim, abertinho, que é meio ruim de correr.
Uma maratona.
Isso. E aí, irmãos, tem certeza que eu tenho? Tradição!
Honra!
Honra! E aí, tá bom, né, cara? Só que você não pode julgar tanto essas pessoas, porque ele... Essas pessoas, você lembra como que era... A maratona, antigamente.
É.
Nós temos um episódio muito bom.
Um esporte muito bebê ainda.
Isso. Nós temos um podcast muito bom, episódio lá no Spotify, uhum. Que é a maratona de 1902, se não me engano. Que é a maratona que episódio que passei mal de tanto que eu ri.
Aliás, assinem lá no Spotify. Quem tá aqui no YouTube, segue o canal, clica no sininho e tudo mais, comenta e dá like. Por favor,
dá essa moral. Bem, e aí, nós tínhamos algumas coisas bem curiosas, né? Nessa época, nós tínhamos uma crença muito interessante e que o nosso querido Kanakuri, ele teve que submeter, porque ele não sabia, ele, não, geral tá fazendo, acho que é isso que é o melhor mesmo, né? A ciência não ia mentir pra mim, né? Eles pensavam. Então, não pode beber água.
Ah, esse bagulho de não beber água.
Isso! A ciência, ela falou, beber água faz você suar e suar é coisa de quem tá cansado. Então, é sério, eu não tô mentindo em nada que eu tô falando. Essas é foram as sinapses.
Cara, é uma coisa que eu falaria.
Na piada,
é,
né?
É muito uma coisa que eu falaria. Não pode beber.
É porque quem tá muito cansado é quem tá suando muito. Então, se você não suar...
É verdade.
Você... Você não se cansa.
Mas já foi comprovado o contrário?
É, olha aí.
Já tá.
Muito tempo. E aí...
Quero dados.
Ele não bebeu água durante... Mas ele, nem praticamente ninguém, assim, né? Uhum. Bebeu água durante a corrida. E, né, pra não suar, porque suor deixa as pessoas cansadas. E aí, beleza. Sem aguinha. Muito quente. Kanakuri. Correndo lá. Correndo. Aí, cara. Tá difícil aqui, vamos lá, correndo. E tá quente, né? Não posso beber água, a boquinha já... Aquela coisa, que o moleque tá seco já. E aí na metade da corrida, ele tem um infarto. Ele infarta na metade da corrida.
Com
20 anos. Exatamente. Ele infarta na metade
que
da corrida.
Que atleta, hein?
É, cara, sei lá, né?
Por que será... Cara, sem água,
beleza. Isso, a boquinha sequinha do moleque.
Japonês em Estocolmo, pouco perdido.
Sem água, correndo a maratona. Aí o moleque, ele infartou, botou a mão no peito, deu aquela sentada, aquela cambaleada, assim. Aí ele viu um jardim, ele falou, vou pra lá, e sentou ali no jardim um pouco. Aí começou a infartar, e passando muito mal. E aí ele falou que ele tava ali, naquele lugar, ele, não, meu Deus do céu, não vou aguentar. Eu preciso beber alguma coisa. E aí ele viu uma festa rolando, uma festa num jardim.
Aí é bom.
Ele foi lá e roubou um copo de suco de laranja. E aí ele falou, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Aí bebeu, aí ficou ali descansando por mais uma hora. Aí depois de uma hora ele... O que tá acontecendo? O que eu tô fazendo, cara? Sou uma fraude mesmo, né, velho? E aí ele voltou pro hotel, dormiu no hotel. Dia seguinte, subiu no barquinho e voltou pra casa.
Não acabou a corrida.
Triste! Voltou triste para o Japão. Um lance que é muito importante para deixar claro é que meio que metade dos competidores também não terminaram. Porque tava muito quente e ninguém bebia água naquela merda. Cara, é foda.
Eu gosto,
e aí, boa galera foi caindo, assim. Aí todo mundo, caraca, é difícil essa maratona mesmo, né? E aí o pessoal foi caindo, desmaiando e tal. E chegou num ponto, não pode ir. Que, agora que eu falei já era, que um português, um cara chamado Francisco Lázaro, ele morreu. Mas calma, mas calma.
É muito legal que fala pra não rir que o cara morreu. Cara.
Não,
acho que eu sou uma pessoa muito ruim.
Não, mas é porque agora que vem a explicação. É porque ele passou cera no corpo pra não suar, cara. Ele passou cera no corpo pra não suar. E o corpo dele ficou 42 graus.
Ah.
Coitado.
Ah, velho. Ah.
Não pode rir, cara. Tô muito emocionado, cara, com a morte do cara.
Ah,
É muito triste, cara. Eu tô muito emocionado. Ele passou cera, e aí pra não suar, o corpo dele ficou 42 graus, cara. Ficou quente pra caralho. O corpo do cara pegando fogo, é, maluco. Morreu, velho.
Um patrocínio da churrascaria.
Cara, o corpo do maluco, Francisco Lázaro, um beijo. Todo o nosso respeito aqui ao Francisco Lázaro. Inclusive, o parente dele tava invadindo as fazendas esse dia. Caramba. E aí, cara, o moleque, ele morreu, não aguentou, não trancou. E a cera, né? Quem diria que a cera, ela ajudaria a diminuir a temperatura, né? Um conceito revolucionário, eu diria. Que o suor, quem sabe, não, cara, fosse algo tão ruim.
Qual a ideia de passar cera era pra não...
Pra não suar e não cansar, cara. O suor é muito burro. Você não tá entendendo? Você não tá entendendo. Se você não sua, você não cansa.
Ah, cara.
Porque, tipo assim, quando você tá cansado, você tá tudo suado, pingando. É só não pingar. Passa cera no corpo. É essa a sinapse. Passa cera no corpo.
É,
aí,
não é possível, o cara não testou isso antes, cara.
Não, deve ter testado e o calor somou tudo, entendeu? Enfim, cara, foi uma bela de uma ideia aí. O brother morreu de calor. Ele morreu no dia seguinte, coitado. E é isso, né? Essa história do Francisco Lázaro, que não foi lá, uma história muito bonita. Mas, voltando, o nosso querido Karakuri. O lance é que todo mundo que desistiu e que morreu, todo mundo, né, falou, pô, né? Valeu, não dá. Paramos aqui, a equipe foi lá. Só que, pô, como ele foi sozinho, né, praticamente, tinha ninguém praticamente com ele correndo, né? Ele foi sozinho, ele e o outro brother que correu outra parada. Não tinha um apoio ali, foi a primeira vez que o Japão entrava, então não tinha uma equipe.
Uhum.
E aí, e assim, é importante lembrar que a Olimpíada era pequena na época, né? Não era um eventaço, longe disso. Era um evento bem ok, assim. E aí, meu mano, ele não avisou que tinha terminado. Voltou pro Japão. Foi no hotel, pegou o barquinho e voltou pro Japão. E aí todo mundo... Tô vendo aqui... Pô, cara, ó, um morreu. Um montão infartou, passou mal. Mas tem um que a gente não sabe onde tá. O japonês. Tadinho. Cadê o japonês, gente? Alguém tem que fazer alguma coisa. E aí vai nascer a lenda, cara. Ah, vai nascer a lenda do japonês, do corredor de maratona... Missing, tá ligado? Perdido. Ninguém sabia onde que tava. The Missing Marathoneer, que é o maratoneiro, né? Uhum. Perdido. Virou uma lenda. O cara virou uma lenda. Pô, o cara que começou e sumiu. E aí começaram a inventar as teorias, né? Entrou no buraco, não sei o que, foi abduzido. É! E aí todo mundo assim, meu Deus do céu, e agora? E o cara virou uma lenda urbana. Tá ligado?
Mas ele não avisou por quê, cara? Vergonha?
É.
Honra, filha da puta.
Não. Ele não quis lá voltar porque ele teve não aguentado, foi muito feio. Ele roubou o copo de suco de laranja, entendeu? Tanto que quando ele chegou lá no Japão, uns meses depois, ele mandou uma caixa com pedido de desculpa pro dono da festa. Tá ligado? Pedindo desculpa bonitinho, né? É. Pediu desculpa, ó, eu estava muito mal, tive que...
Zoei o suco aí.
É, bebi, roubei um suco seu aí. Um suco, velho. Eu roubo o tempo todo, eu roubo suco que nem vejo, Níquel. Eu roubo até casa se ele deixar aberta.
Não tem honra.
É, não.
É, pois é.
Aí, não, não, mas sério, que não rouba não. Mas ele fez isso e ele foi oficialmente, na Suécia, oficialmente, uma pessoa desaparecida por 5 décadas. Tá ligado? Durante 5 décadas, ele não, ninguém, uma pessoa que tinha sumido. E o que é mais curioso, você vê como é que a Olimpíada era um evento underground, nas Olimpíadas de 1920 e 24, ele participou, tá ligado? A Suécia também não era inteligente.
Não prestou muita atenção.
É, cara. E aí, lá no Japão, coitado, o Karakuri, quando ele voltou pro Japão, ele foi muito bombardeado pela mídia, né?
Tipo, negativamente?
Negativamente.
Por quê?
Porque desistiu, que não aguentou, a vergonha.
Ah.
E aí ele publicamente só se manifestava pedindo desculpa.
Puta,
cara.
Que
bad, né?
Desgraçado.
É, cara, é bad pra caralho, né, cara? Isso, é. E aí, né, só que aí a única coisa que a mídia dizia...
Honra!
Era que ele podia se, né, ele tá lutando pra limpar sua honra, né? É isso, sabe? E aí ele começou a investir no lance da maratona pra fazer ser um esporte, pra uma forma de limpar a honra dele, né? E aí ele vai e vai ser uma figura, porque ele era um cara muito novo no começo, né? Teve bom desempenho nas outras corridas, tá ligado? Então, sabe, teve uma vida ok, assim, profissionalmente como maratoneiro, tá ligado? Bem, E aí uma coisa que é interessante, né? Tipo, por ele nunca ter recebido aquele famoso parabéns, aquelas duas palavrinhas mágicas, né? Parabéns. Ele não parou de querer melhorar, de querer fazer o trampo, né? Aí eu lembrei muito daquele filme Whiplash, né? Daquele professor lá do Good Job.
Cara, o Whiplash, eu não sabia que o cara toca bateria de verdade.
Ele toca pra caralho.
Eu não sabia disso.
Não toca bateria. Toca bateria pra caralho. O cara é bom pra caramba.
Autodidata.
Ele é bom pra caramba, velho.
Louco, né?
É. E aí o lance é que... Mas eu acho que na Audition eles levaram isso em consideração definitivamente.
Ele é um dos meus atores prediletos.
Ele é bom.
Bom demais.
Ele é bom demais.
Miles Taylor.
Ah, é? O nome? Não tô ligado o nome. Bem, mas enfim, nesse filme o cara fala, o professor, né? É, as piores palavras no vocabulário em inglês é good job, né? Que ele é aquele cara meio extremo, né? Eu queria saber de você, Alexandre. Esse poço de conhecimento
tem.
Que você é. Muita história, skate. Muita vivência, muito skate e honra. Que é aquela gangue sua que é muito confusa, inclusive.
A Skate Honra?
É, o grupo Skate Honra. O grupo Skate Honra. Que eu queria saber, cara, como é que mede isso, né? Como é que você consegue chegar no meio termo? Como é que você consegue, da mesma forma que você, tipo assim, falar, ok, eu tenho que melhorar, e você ficar feliz com suas conquistas.
Não podia perguntar pra alguém pior.
Você é ruim, né, nisso?
Eu odeio tudo que eu faço, fiz. Sou frustrado com tudo. Acho tudo ruim.
Você acha mesmo?
Sim. Então não sou uma boa referência pra isso, não. Não tenho uma relação saudável com isso.
Entendi. Tá bem competitivo, né? Tu é bem competitivo, né? De repente...
Será?
Se não, não. Aí eu tô falando que talvez esteja junto, entendeu?
Sou mais competitivo.
Mais do que você tá pensando agora.
Sou bem mais. Desse lugar, sou o campeão da competitividade.
Entendi.
Calma, cara. Tinha que colocar em segundo lugar.
Não, jamais. Não. Os skates orgulhosos. O orgulho skate lá vai me pegar.
Não sou. Peço referência, cara. Não tenho essa maturidade emocional.
Sim.
Gostaria de ter, de aproveitar melhores momentos, de entender as conquistas, essas coisas, de colocar métricas pro sucesso, me comparar a mim mesmo, mas eu não sou assim.
Pode crer.
Tu é mais saudável que eu nisso.
Nisso sim. Não significa muita coisa, mas eu acho que a gente... Eu subestimei durante muito tempo os rituais, sabe? De conquistas e de...
Casamentos.
Todos. É, todos os rituais. Eu acho que existe algo... Não é à toa, né, cara? Que é uma parada que se repete em várias civilizações diferentes, né? Rituais, em geral. E eu acho que existe algo quase como se você estivesse ali socialmente assinando um contrato com um grupo de pessoas que... É, mano. Você casou. Pô, você foi... ganhou um aumento no emprego, ganhou uma melhora no emprego, conseguiu...
Medalha.
Uma medalha. Chama uma galera, faz uma festa, brother. Né? Conversa e junta uma galera e conversa. Por quê? Porque aquilo ali faz com que dá um ar de legitima, dá um valor ainda maior pra aquela sua conquista e parece que assina embaixo. O sentimento de... Eu acho que... Eu sempre fui meio que... Eu não gosto muito dessa coisa de cultura, né? Mas eu sempre... Eu sempre subestimei e aí quando eu comecei a falar de... Nossa, não, se pá... Né? Tomar aquela cerveja depois de um... Que eu, quando eu fazia aquele pré na praça, quando eu tava falando com você, quando isso terminava, era regra. Porque a gente fez por alguns anos, né? Era uma regra a gente tomar cerveja, né? E a cerveja final era incrível, velho. Sabe? Com todos os professores tomando, comemorando, falando sobre os eventos, falando sobre o que quer. Era um clima muito bom, assim, que eu vou te falar, cara, que se não fossem esses momentos, eu acho que eu não teria noção do que foi pré na praça pra mim, por exemplo. Então, eu acho que a parte ritualística é algo que tá tão dentro do nosso DNA de Homo sapiens sapiens, tá ligado? Que talvez seja legal se a gente der uma valorizada.
Tu tá certo.
Acabou?
Não, é legal isso.
Eu acho sensacional. Eu acho que vale a pena dar uma valorizada, forçar um pouquinho pra sair de casa. Tá ligado? Não um rolê aleatório, né, também, tipo assim, não é... Ah, vamos ali trocar uma ideia. Não é isso que eu tô falando. Tô falando, tipo,
bolo.
Assim... É, tipo, fazer um rolê bolo. Porque aconteceu alguma coisa, porque você conquistou uma fogo parada. É, e pode ser coisa que seja importante pra você, entendeu? Fogo já é difícil, não, porque é ruim pros bichos, né? Mas uma parada que é boa pra você, tipo, seu projeto sai do papel, tá ligado? Você quer fazer um podcast, tu fez o podcast. Uhum. Chama a galera pra tomar cerveja, lancei, molecada. Chama teus amigos, chama tuas amigas, conversa, fala, lancei, é isso. Cara, isso vai dar um
ouvinte,
boost.
Ouvinte, escutem o Vitor. O Vitor tá certo.
Estou
certo. Bom conselho pra todo mundo.
É isso daí.
Comemorem as etapas.
Comemorem, é importante comemorar.
Comemorem e... é isso aí.
Muito bem, Nicão. Foi um excelente momento.
Minha participação nessa parte do podcast foi mostrar o quanto eu sou frustrado em relação a isso. E só concordar contigo.
Entendeu? Eu gostei do é isso aí. É uma coisa meio MTV, né? Que aqueles DJ ruim, tá ligado? É, cara, é isso
aí.
E agora,
Avril Lavigne, com sucesso.
Com a música da Avril Lavigne. Bem, Alexandre.
Mr. Spears causou da festa do VMA.
Aí vira pra câmera. Mais o que você... É bom demais.
E agora, The Calling.
Bem, Alexandre, voltando pra história do nosso querido Karakuri. A gente então percebe que ele vai se dedicar pra tentar meio que limpar a imagem dele perante o Japão e perante, né, tudo. Fazendo com que ele, não, vou fazer a maratona acontecer aqui, mais pessoas vão gostar de correr maratona. Ele participa de evento, ele ajuda a fazer eventos, criar maratonas japonesas. Ele se torna parada, vai ter bons desempenhos nas outras Olimpíadas, enfim. Dá uma melhorada e ele é considerado o pai da maratona japonesa. Hoje, lá no Japão. E aí, né? Se fosse outro lugar, ia ser confuso. Em 1924, ele se aposenta e ele vira professor de geografia. Olha aí. Dá os trampos dele, né? E ele vive a vida dele bem bonitinho. Por mais que já fosse uma lenda urbana na Suécia. Ele não sabia. Mas se você falar sobre Karakuri lá na Suécia, todo mundo ia falar, pô, ele entrou no buraco de minhoca. Ele não sei o que, ele tá escondido. Ele era soviético.
Ele era um lobisomem.
Exatamente. Tá escondido até hoje. Ele continua correndo nas madrugadas, sabe? É. Ele era uma lenda e tal. 1962, Alexandre. 50 anos depois. Uau, uau, uau. Time lapse. O que acontecia? 50 anos depois, um jornalista fala, não, peraí, deixa eu pesquisar esse cara. Ah, não, ele tá no Japão. Olha lá ele lá, a foto dele lá. Aí a galera percebeu que ele tava no Japão. Ele só foi mais cedo, tá ligado? A galera da conspiração deve ter ficado triste, né?
Eu fiquei triste, na real.
É, ele só voltou pra casa e não avisou ninguém, por vergonha. Né? Porque ele roubou a parada, porque ele não terminou. E aí, na hora, o Comitê Nacional Olímpico falou, putz, cara, a gente tem 50 anos desesperado. Ok, tá bem, tá vivo, velho. E aí... 5 anos depois disso, né? A galera falou assim, pô, mas peraí, sempre tem um, né? Pô, mano, pensando bem. Em 1968, no ano que vem, os caras falando, vai ter uma Olimpíada no México. A gente queria levar uns maratoneiros nossos aqui, mas tem gente também ruim de grana. A gente podia fazer uma campanhazinha publicitária aí, levantar uma grana, juntar uma galera pra fazer, juntar uma grana pra botar os moleques pra correr na maratona no México em 68. E aí, pô, gostei da ideia, vamos fazer isso. Chegaram então, começaram a trocar uma ideia, né? Não, beleza, vamos aqui, vem cá. Aí começaram a trocar umas cartas. Não, cara, Karakuri, a gente quer que você venha aqui na Suécia, que vai ter uma comemoração de 50 anos das Olimpíadas de 1912. Estão chamando todo mundo que a gente consegue e tal. Aí ele, ah, faz sentido, né? Comemoração de 50 anos, né? Vamos lá. Só que ninguém avisou o que ele ia fazer. Porque todo mundo tava tipo assim, cara, o cara ele vai ficar com vergonha, não vai querer vir, tá ligado? E aí... quando os suecos chamaram ele, ele chegou, os suecos falaram, então, mano, na verdade, só você que a gente chamou, porque a gente quer que você termine a maratona.
E aí, pegadinha.
É, e aí ele falou assim, pô, mano, que bom que eu me tenho vergonha disso até hoje.
Fiquei na tiriça pra acabar.
É, eu tava muito afim de terminar isso, que isso é um problema que eu tenho. E aí ele já é um senhorzinho, tá ligado? Ele bota lá 100 metros e a galera começa a filmar ele e ele vai correndo. 70, tem aqui o número, 76 anos de idade, ele corre 100 metros, sendo filmado, ele sorrindo o percurso todo.
Ah, não.
Quê?
Então ele não acabou. Ele tinha corrido a metade e depois acabou com 100 metros.
É, pô. Ué, acabou.
Ah, e se ele faltou 100 metros, daí ele fez 100 metros, teria acabado.
O que acho que quem decide agora, é o comitê.
Agora eu não gosto dos japoneses.
Mas eu acho que quem decide
não tem honra.
calma, Alexandre. Eu acho que quem decide é o Comitê Olímpico. Entendeu?
Comitê Olímpico mente.
Mas é a Olimpíada.
Tiraram a medalha do Medina.
Que foi meio estranho.
Comitê Olímpico-Mente.
É, verdade. Bem, de qualquer forma, ele falou assim: ah, vou resolver isso. Correu a maratoninha.
Deve ter sido fofíssimo.
Deve ter sido. Tem as fotos dele correndo, bonitinho. E aí, no final da corrida, terminou a corrida. Uhum. E aí anotaram lá, tempo, né, de corrida, 54 anos, 8 meses, 5 horas e 20.3 segundos. Botaram, anotaram, tem anotadinho ainda, né? E aí perguntaram, e aí, cara, como é que quer falar alguma coisa? Ele, foi uma corrida longa, eu me casei, tive 6 filhos e 10 netos no caminho.
Ah, é
bonitinho, né?
É japonês fofo.
Ele é um japonês muito fofo.
Até vou deixar essa irregularidade... Que eu achei um absurdo ele ter. Tinha que ter botado ele pra correr 20 km, cara. Na 42 a maratona?
É, 42 km.
É, botar pra correr 21 km.
Tão velho, 76 anos.
Ou aí a galera. E junto, foda é juntar a gente na Suécia, né? Fazer um corredor e ficar. Sem honra! Sem honra! O velho senhor, o velho ladrão de suco.
Meu Deus do ladrão céu, que coisa suco. Aí, meu coitado, cara, velho. Tadinho. Meu,
esconde o suco aí.
O cara, véio... você ia fazer muito isso. Olha só.
Esconde o suco, o velho ladrão tá vindo.
Meu Deus do céu, para, cara. Eu tô com pena dele, bonitinho. E o que aconteceu, Alexandre Nick? Pra nós terminarmos aqui esse longo episódio aqui, que demorou 50 anos pra terminar, nós tivemos a morte do nosso querido aos 92 anos. Na década de 80, ele veio a falecer. E esse cara, até hoje, ele detém o recorde mundial. Ao contrário, assim, de mais lento.
Ah, achei ele fofo.
Achei ele fofo, preocupadíssimo. Preocupadíssimo.
Mas que sentimento horrível esse, né?
De vergonha?
É, que o pessoal perpetua de
honra.
Honra e vergonha.
É, eu acho que a gente criando os próprios parâmetros... E querendo alcançá-los e respeitá-los, não acho tão ruim. Mas a gente sabe que existem parâmetros que são impostos, né, cara? E a gente acaba só absorvendo e aceitando. É, tá que é legal, né, cara? Quando a gente quer se superar e quer ser uma pessoa melhor e tal. Isso é bom.
Uhum.
Mas até onde, né?
Essa vergonha, essa...
É, mano. Eu acho que... Eu acredito que a gente vai morrer, né, velho? Então... Isso, acho que não, né? Isso é verdade. E a gente tem que levar isso em consideração que o dia vai acabar, entendeu? Se resolve no processo.
Mas a honra é eterna.
É, mano, mas...
Honra!
Você vai ter morto.
Não, eu não. Então, mas eu acho que o grande parte do pensamento é esse, né?
O que? Da honra ser eterna, né?
É, que a honra permanece.
Isso, e é pra família, né?
É, a tua vida acaba, mas a honra fica.
Os teus filhos vão sofrer consequências pela
teus
sua...
Teus filhos, ninguém vai deixar suco perto deles.
Isso. Vai ser comentário, é...
Família de ladrão de suco.
Isso, exatamente. E é louco, né, demais isso, né, cara? É muito... A gente não tem isso, né, mais, assim. Eu acho que o Brasil já foi um país mais relacionado a honra. A gente tem, óbvio, né? Mas bem menos do que tinha. Acho
no
que...
esporte, eu acho que tem... Não sei se honra é a palavra. Mas tem uma competitividade, um abre aspas enorme, meio um orgulho, uma parada de ser muito brasileiro em esporte, assim. Esporte, quando eu digo esporte, é alto nível que tá na Globo, né?
Uhum.
Não é, isso quando tu vê os outros países, não tem tanto, né?
Tipo qual?
Tipo todos.
Eu acho.
Pô, cara, quando tu vê esportes... acompanho mais luta, né? A galera tá mais pelo cara do que pelo país, assim. Aqui no Brasil, se tiver uma luta no Brasil...
Uhum.
Não existe nenhuma chance da galera torcer contra um brasileiro.
Não.
Nos outros países existe.
Nem sabia.
Não,
nem tinha pensado nisso.
Não, tipo assim, o fervor, a parada assim de todas as lutas muito, muito pelo brasileiro. E tipo aqui no Brasil, por exemplo, não é, uma parada que a galera não gosta muito de fazer é luta de brasileiro com brasileiro. Nos outros países, foda-se. Saca? Tipo, é um esporte, uma parada aqui não...
A gente torce pelo Brasil e não pelo esporte ou pela pessoa.
Exatamente.
Faz sentido. Acho que é bastante honra. Isso. Pode crer.
E o lance de levar desaforo pra casa?
É verdade, né? Brasileiro,
a
falta de respeito. De respeito o meu país?
É?
A gente leva muito a sério, né?
É, a gente não, nós dois, né?
Mas não, definitivamente não. É, o brasileiro, né? É um coletivo, né, Nick?
Uhum.
Então, sei lá. Você acha que é ruim, né?
Uhum.
Então acho que a gente devia ser muito mais de boas.
Ah,
sem o fervor. É que o fervor é bom, cara. Gostosão. Copa do Mundo é bom.
É divertido pra eventos esportivos, assim.
Isso, isso.
Mas não sei. Aquele lance de se ofender, que eu acho...
Acha zoadão.
É. Eu não sei.
Mas tu não se ofende com nada, você. Você é o
Não, acho que eu me ofendo. Eu tenho certeza que eu me ofendo. Mas acho que não... É, não é muito fácil, não. E eu já te falei, né? Tu não levou a sério. Tu achou que eu realmente estava brincando, mas eu tava falando sério. Que eu me ofendo quando as pessoas se ofendem, né? Tipo...
Não, não é que eu tenha falado isso. Você brincou, claramente.
Não, eu não estou brincando.
Fica bolado quando alguém se ofende.
É, isso me ofende.
Isso te ofende.
É. Eu sou competitivo desse nível. Fico mais ofendido do que a pessoa que fica ofendido.
Não, mas peraí. Tem que decidir. É por competitividade?
Não é. Não, mas é que tem duas coisas na minha cabeça. Eu não sou um ser humano simples, não sei se tu já notou. Eu tenho o lance de se ofender com quem se ofende e a competitividade dentro de mim. Então eu me ofendo mais do que quem se ofender comigo.
Tá bom. Então se você fizer uma piada e alguém fala, pô, Nico, estou ofendido, você fala, eu tô mais. É isso?
É. Não necessariamente eu vou falar, mas eu fico pensando, por exemplo, assim, se a gente fizer uma piada e eu falar que todo vegano é burro, tá? Que eu não falaria, mas tá, se eu falasse dentro desse contexto de piada e algum vegano falar, me senti ofendido porque nem todo vegano é burro. Eu vou me ofender porque eu achei que ele realmente acreditou que eu achava que todo vegano é burro.
Porque você falaria ironicamente.
É, eu falaria ironicamente. Então tipo, o cara acha realmente que eu sou... Que eu penso isso. Eu me ofenderia.
Bem confuso.
Eu me ofenderia porque ele se ofendeu.
Entendi.
Não agora... necessariamente faria um tumulto, faria uma parada.
Não, mas... eu tô falando que você se sente, É bem confuso, mas agora eu tô entendendo. Faz sentido, faz sentido.
Então geralmente quando alguém se ofende, eu me ofendo mais ainda.
É bem difícil te ofender, então, né? Que você vai ter que se ofender, entendi.
Não é porque tem bastante gente que se ofende com
o que você fala. Tem uma relação mais confusa ainda.
Então eu tô muito ofendido, cara.
É, cara, eu tô vendo.
Eu vou explodir. Às vezes eu acho que eu vou explodir.
Entendi, de tão ofendido.
Traio autocombustão. Às vezes eu acho, cara. Que acabou pra mim.
Entendi, Alexandre. Bem, eu acho que ficou a lição aqui. Qual a lição que você aprendeu no episódio de hoje? Que eu acho que nós sempre temos que aprender.
Não toma suco perto de corredor japonês.
Esse lindo, cara.
Ele roubou o suco.
Ele pediu desculpa.
Roubou o suco e correu menos que a metade da segunda maratona.
Até hoje não terminou.
E não tem honra. E não tem honra.
Ai, meu Deus do céu. Entendi,
e, teve um ataque cardíaco mesmo, cara?
Teve, coitado, o cara passou 20 anos, o outro passou cera do corpo.
Ah, não passar cera do corpo é uma boa dica também.
É, uma boa pra não suar. Suar é bom, cara, suar é bom, porque suar controla a temperatura do corpo, entendeu?
Ah, cara, passar esse cargo. É, tem os jeitos foda de morrer, né, cara? A gente fez um episódio, inclusive, sobre jeitos de morrer.
Ah, é verdade.
Ah, cara, mas a lição é essa, cuidado com o suco.
Sue.
É, sua bastante, cuidado com o suco.
Tá bom.
E tu tem alguma lição importante?
Eu acho que não leve a vida tão a sério, tá ligado? Não, tô brincando.
Seja
não.
Um brincalhão.
É, não, eu acho que não importa tanto que o seu país pensa de você, tá ligado? É. Sua família também, não importa tanto. Importa bem menos do que realmente importa, sabe? Tá bom?
Importa o que você pensa de você mesmo.
Exatamente. É. Agora fudeu porque eu me odeio. Então é isso, Alexandre!
É o que importa pra mim.
Essa é a história do japonês que demorou meio século pra terminar uma maratona.
Tchau, tchau.
Beijo.